Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 46ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, Provérbios 12, versículo 17 a 23. Provérbios de Salomão.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando a todos. Vamos então à leitura do trecho da Bíblia. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. Ó Senhor, Ele detesta os mentirosos, porém ama aqueles que dizem a verdade. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Requerimento número 923, vereador Celso Duarte. Requer patrulhamento e encascalhamento na Rua 6, entre as ruas 21 de Abril e São Cristóvão. Requerimento 924, vereador Celso Duarte. Requer colocação de tampa de bueiro na Rua Telmo Bastos. Requerimento 925, vereador Celso Duarte. Requer troca de lâmpada na Rua São Cristóvão. Requerimento 927, vereador Padovan. Requer iluminação pública na Rua Promorar 1. Requerimento 929, vereadora Manuela Couto. Requer providências para o cumprimento da Lei Federal 14.602/2023, que dispõe sobre condições de repouso dos profissionais de enfermagem durante o horário de trabalho. Requerimento 930-932, vereadora Manuela Couto. Requer patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados. Requerimento 933, vereadora Manuela Couto. Requer informação sobre conselhos municipais e suas composições. Requerimento 935, vereadora Manuela Couto. Requer providências ao cumprimento da Lei 5.230, que cria a Patrulha Maria da Penha na Guarda Municipal de Uruguaiana. Requerimento 936, vereadora Manuela Couto. Requer informações do PAR para a PNAB 2, edital de sobra com recursos da PNAB 1, destinada à Política Pública Cultural Cultura Viva. Requerimento 937, vereadora Manuela Couto. Requer informações sobre o cumprimento do plano de governo no eixo de transporte e mobilidade urbana. Requerimento 938, vereadora Manuela Couto. Requer limpeza do cemitério municipal. Requerimento 939, vereador Luiz Fernando Bright. Requer providências na iluminação da estação rodoviária de Uruguaiana. Requerimento 940, vereador Luiz Fernando Bright. Requer substituição da tampa e limpeza da boca de lobo na rua Félix Grivô. Requerimento 941, vereador Luiz Fernando Bright. Requer patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados. Requerimento 942, vereador Luiz Fernando Bright. Requer limpeza urbana na Travessa 18. Requerimento 943, vereador Luiz Fernando Bright. Requer operação tapa-buracos na entrada do residencial João Paulo II. Requerimento 944, 946 a 949, vereadora Lilian Cucci. Requer encascalhamento e patrulhamento conforme locais indicados. Requerimento 945, vereadora Lilian Cucci. Requer manutenção da iluminação pública na rua Júlio de Castilhos. Requerimento 950, vereador Paulo Kleinubim. Requer reparos na rua Cário Carvalho. Requerimento 951. Vereador Paulo Kleinubim. Requer manutenção de iluminação pública no loteamento Almeida. Requerimento 952. Vereadora Márcia Fumagalli. Requer iluminação pública na rua Emílio Talceda. Requerimento número 953. Vereador Paulo Kleinubim. Requer patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados. Requerimento 954. Vereador Egídio Carvalho. Requer implementação de bueiros e limpeza na União das Vilas. Requerimento 955. Vereador Egídio Carvalho. Requer limpeza urbana no bairro São Miguel. Requerimento 956. Vereadora Manuela Couto. Requer informações sobre diárias aos acompanhantes de pacientes e usuários do SUS no tratamento fora domicílio. Requerimento 957. Vereadora Manuela Couto. Requer material de sinalização de segurança para pedestres e veículos na obra da rua Eustáquio Ormazábal. Requerimento 958. Vereador Mano Gás. Requer substituição de luminária na rua Borges de Medeiros. Requerimentos adversos. Requerimento 934. Vereadora Manuela Couto. Requer informações à empresa BRK Ambiental sobre a insuficiência de atendentes à população. Requerimento 959. Vereador Mano Gás, Lilian Cuti, Márcia Fumagalli. Requer ao Poder Legislativo realização de audiência pública para instalação de uma UTI pediátrica regional em nossa cidade. Feita a leitura dos requerimentos, senhor
presidente. Feita a leitura, consulta os colegas vereadores se há requerimento verbal.
Comentar o requerimento, vereador.
Para comentar o requerimento, primeiramente, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, plenário, pessoas que acompanham através da rede social do Facebook. Primeiramente, eu queria comentar sobre o requerimento do vereador Celso, também do vereador Egídio. Gostaria de me somar a esses dois requerimentos, onde versa sobre a União das Vilas. Vejamos que a União das Vilas tem vereador Mano Gás, tem vereador Egídio, que tem avidamente protocolado pedidos de requerimento para ser que sejam realizados patrulhamentos, encascalhamentos, também troca de lâmpadas e, por qual motivo, a gente vê que está muito distante de poder ser atendido, tanto quanto meus pedidos, quanto o vereador Egídio. E aí nos deparamos com a situação. O vereador Celso, que é oriundo aqui da área central, também o Bispo Padovan, que é do Jardim do Salso, colocando o requerimento que nós já tínhamos colocado. Então, nesse momento, a gente se soma, eu me somo também para que, onde um não consegue, dois não consegue, três ou quatro pode conseguir. Então, nessa linha, eu quero me somar a esses requerimentos do vereador Egídio, do vereador Celso, e poder os quatro fazer uma força que possa ser atendido nossos pedidos. Beleza. Requerimento desse comentário, dessa indicação. Agora, quero comentar sobre o requerimento sobre a audiência pública sobre a instalação da UTI pediatra. Só podemos falar com propriedade do assunto quando nós vivemos eles na pele. E aqui quero manifestar também a ajuda dos colegas vereadores da Santa Casa, do prefeito Carlos Delgado, de todos. Luiz Fernando, que também esteve nessa caminhada aí. Há 15 dias atrás, a minha família passou por essa situação. A menina Luna, de um mês e 10 dias... caiu na UTI, na Santa Casa. Ali passamos dias muito difíceis, assim como demais famílias de Uruguaiana. A gente sabe que a falta da UTI pediátrica em Uruguaiana é uma necessidade muito importante para a nossa cidade, para nossas famílias. E quando a gente vive isso na pele, a gente se sente impotente. E nós, como parlamentares, como vereador, a gente tem que buscar cada vez mais uma maneira de poder ajudar. Viver os momentos difíceis onde as famílias têm que sair de Uruguaiana e ir para outra cidade para tentar salvar a vida do seu filho não é fácil. A minha menina, a Luna, de um mês e 10 dias, saiu daqui praticamente morta. Graças a Deus, eu acho que Deus tem um propósito na vida de cada um. Todas aquelas pessoas que se movimentaram para tentar nos ajudar, e conseguimos. Mas não é isso que eu trago. Eu trago que nós, sim, temos que cada vez mais buscar recursos através das nossas lideranças federais, estaduais, para que venha nos ajudar a nossa cidade. Temos grandes problemas, temos. E muitas vezes só apontar o problema não ajuda. Nós temos que sim correr atrás cada vez mais. Então, dentro disso, eu, vereador Mano Gás, vereadora Márcia Fumagalli e a vereadora Lilian, protocolamos esse pedido de audiência pública para se realizar, para nós tentar trazer esse assunto à nossa cidade. Trazer as lideranças federais, estadual, também a secretária de saúde do estado, para poder ver realmente a necessidade que a nossa uruguaiana enfrenta hoje na falta dessa UTI pediátrica. Obrigado mais uma vez pela palavra, presidente. Estamos aí à disposição.
Obrigado, vereador Mano Gás. Para o requerimento verbal, vereadora Estela.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros vereadores, ao público que nos assiste pela internet e o público presente. Gostaria de registrar aqui o requerimento para que a Secretaria de Obras, o prefeito Carlos Delgado, tenha sensibilidade com o nosso povo do interior, porque as estradas vicinais do interior estão intransitáveis, principalmente a de Adolfo Ster, João Arregue e Aferidor. Então, registrar também o requerimento para a iluminação da Vila das Chácaras, que está completamente abandonada, e não é de agora. Então, essa luta que o povo do interior tem passado já está chegando num limite insuportável. Então, aqui quero registrar a nossa indignação do povo do interior com a atenção que o Executivo tem dado para a nossa gente. E quero me somar também à manifestação da bancada do Republicanos, né, quanto à audiência pública, na reflexão dessa audiência pública, que vai trazer essa reflexão da importância da UTI pediátrica da nossa cidade. É inadmissível que Uruguaiana, com quase 120 mil habitantes, um hospital regional, não tenha uma UTI pediátrica. Né? Minha neta, que nasceu há 3 dias atrás, nós estávamos muito preocupados, porque poderia antes ser um parto prematuro e precisar da UTI, de uma UTI. Então, isso a bancada, a União Brasil, aqui a vereadora Estela Luzardo, se soma a esse requerimento. Muito obrigada.
Requerimento verbal, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o meu requerimento verbal pede providências para duas ruas importantes do bairro União das Vilas, vereador Mano Gás. A Rua Galante carece de encascalhamento e patrulhamento. É uma das principais vias, junto com as ruas Pedro Teixeira e também Rua Ivo Rodrigues. Intransitáveis estão, em razão de haver ali, nessas três ruas, o fluxo maior de automóveis, de carros e de caminhões. Então, encaminho este requerimento à Secretaria Municipal da Infraestrutura para que um patrulhamento e um encascalhamento amenize a situação de trânsito dos moradores daquela área. É o pedido que faço e quero também pedir que esta casa encaminhe ao Ministério Público pedido de providências para um senhor que está residindo há muitos dias, eu acredito que há mais de meses, ele está ali atrás da Pira da Pátria, na Avenida Presidente Vargas, numa condição desumana. Este homem faz as necessidades fisiológicas, ele exala um cheiro que está impedindo que as pessoas passem até próximos ali. A Secretaria de Ação Social, com quem conversei, através da secretária Júnior Greco, disse que ela faz o que pode, ou seja, de levar café e almoço para esse homem, mas não pode removê-lo dali. Ele resiste, ele reage. Conversei com a secretária Anne Barreto, secretária municipal de saúde, porque entende-se que esse homem que está nessa condição tem problemas, logicamente, emocionais. E disse-me ela que também todas as providências já foram tomadas, mas que depende da família, que tem obviamente, a responsabilidade de atendê-lo e de retirá-lo daquela condição. Então, não vamos esperar que essa pessoa venha a óbito para depois as autoridades uruguaianenses sejam responsabilizadas. Comentários que nós sabemos que sempre acontecem, né? Culpando principalmente vereadores que não tomaram a devida providência. Então, vamos, eu estou encaminhando esse apelo ao MP, ao Ministério Público, para que consiga, então, convencer as autoridades, inclusive até a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, para retirar essa pessoa, levá-la a tratamento, para que não continue oferecendo essas cenas dantescas ali em plena área central de Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gil de Carvalho, vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, colegas vereadoras, vereadores e público presente. Eu quero comentar alguns requerimentos, só para dar um destaque maior a eles. A gente vem de um recesso, então hoje são 21, não tem como comentar todos, senão nós vamos... Mas vou dar destaque para pedido de informação para a BRK sobre a insuficiência de atendimento à população, com questionamentos como qual é o número atual de atendentes alocados para o atendimento ao público nessa unidade, se existe um planejamento por parte da BRK para ampliar o quadro de funcionários, se há previsão de melhorias nos canais de atendimento presencial, telefônico ou digital para atender de forma mais eficiente a população e quais as medidas têm sido tomadas para mitigar o transtorno causado pela espera no atendimento. Isso, né, não é de agora, é de anos. A população está sempre nos procurando, pedindo apoio e ajuda contra os descasos da BRK. Também pedimos informação sobre o cumprimento do plano de governo no eixo do transporte e mobilidade urbana, com questões como qual o motivo do aumento da passagem de ônibus no município, qual o motivo da recarga mínima do cartão do transporte público, se há previsão de realização de processo licitatório para transporte coletivo municipal, a exigência de veículos adaptados e com acessibilidade, quais ações estão sendo desenvolvidas ou previstas para melhorar as condições dos abrigos, quais medidas estão sendo adotadas para fiscalizar e melhorar a linha de transporte coletivo que atende instituições como a Unipampa, o Instituto Farroupilha e o Colégio Agrícola, se o Executivo prevê a realização de diálogo com a comunidade para reavaliar os trajetos e horários de algumas linhas de ônibus, e se existe alguma política pública ou programa em andamento para redução gradual dos veículos de tração animal no município. Se sim, quais são as ações que estão sendo planejadas para garantir a transição e inclusão dos atuais condutores, né, que foi 2022 por aí votado a extinção, até eu seria contra se eu estivesse aqui, mas com a promessa de ajudar na transição dos carroceiros, e isso a gente tem que cobrar, tem que ver se estão mesmo oferecendo cursos e todas aquelas promessas que tinham no projeto de lei na época. Outra indicação é a mão de obra para fortalecer o canil. A mão de obra lá é precária, a gente tem pouca gente, né? Se eu não me engano são dois, eu não sei se mudou. E a gente está propondo ao município que estabeleça uma parceria com o sistema prisional para que o apenado no regime semiaberto possa, em liberdade condicional, né, que possam colaborar com as atividades do canil. Essa iniciativa oferece aos apenados a oportunidade de inserção social e contribuir, né, com a sociedade e uma profissão. Não é uma novidade, outras cidades já implantam em canis também, como Pelotas, Santa Cruz. E a gente sabe aqui também que no município nós temos 44 apenados já trabalhando em outros setores e na Secretaria de Infraestrutura e etc. Então, que a gente use também essa mão de obra para o canil. E lá venho eu falar do cemitério de novo. Em 2021 eu tentei fazer o fundo do cemitério, não deu. A gente precisa resolver a questão do cemitério, que é uma sujeira desumana. E tu ir num velório, tu ir no cemitério e estar naquelas condições... Eu sinto vergonha. Eu estou lá por um amigo, por um parente, e eu estou constrangida. Já me dava tristeza, agora me dá tristeza e constrangimento, porque eu me sinto parte daquele problema horrendo que é o cemitério. Então, peço de novo medidas. E também daqui a pouco a gente pode até usar a mesma questão do canil, né? Para mão de obra no cemitério. Usar também uma mão de obra daqui a pouco para limpeza com os apenados. É uma sugestão também. Depois eu vou para a tribuna falar mais. Obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Vereador Luiz Fernando, para comentar os seus requerimentos.
Requerimento verbal, presidente. Eu requeiro com urgência patrulhamento das ruas da Barragem Sanchuri. Estão precárias e nós estamos, a partir de setembro, começa um fluxo maior. Né? O pessoal começa a se deslocar para passar os finais de semana. Então, que seja atendido esse requerimento, que lá nós temos um grande número de moradores lá que são locais, mas também quase que dobra a população a partir do mês de setembro.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Indicação 323, vereador Padovan, indica instalação de rede elétrica na rua Venâncio Aires. Indicação 324, vereadora Manuela Couto, indica sinalização viária em pavimentação asfáltica com tinta refletora em pontos estratégicos. Indicação 326, vereadora Manuela Couto, indica aproveitamento de mão de obra de apenados no canil municipal de Uruguaiana. Indicação 327, vereadora Lilian Cuti, indica seja disponibilizado mais segurança nas ESFs. Indicação adversos. Indicação número 325, vereadora Manuela Couto, indica a mesa diretora a criação da Procuradoria Especial da Mulher. Feita a leitura.
Para comentar a sua indicação, vereadora Lilian Cuti.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores e vereadores, ao público presente. Eu estou solicitando mais segurança nas ESFs, que são os postos de saúde. Por quê? Só no 17 roubaram 5 ar-condicionado. Isso é uma barbaridade. Isso não pode mais acontecer. Porque vocês sabem como os vereadores todos, lutam para melhorar as condições nos postos de saúde. E aí vem esses vagabundos chinelos, vêm roubar os ar-condicionado. Então está aqui meu protesto. Eu digo que é um protesto, porque isso não pode acontecer. Nós temos a guarda, nós temos a Romu, que é patrimonial, que tem que cuidar os postos e todo o patrimônio da prefeitura. Muito obrigada.
Comentar a sua indicação, vereadora Manuela.
Quero comentar aqui a indicação da Procuradoria da Mulher, uma indicação que nosso mandato fez em 2021, mas ele não foi para frente, e eu volto a trazer essa proposta novamente, porque na época não teve seguimento. A Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana é uma estrutura institucional essencial para proteger os direitos das mulheres, combater a violência de gênero e acompanhar políticas públicas voltadas às mulheres na nossa cidade. Eu apresento novamente a proposta, pedindo à mesa diretora que acate, que crie a procuradoria por resolução com a devida alteração no regime interno da casa. A Procuradoria da Mulher não é uma novidade, ela tem no Senado, na Câmara dos Deputados, em assembleias legislativas e em várias câmaras de vereadores do nosso estado também. É um local que fortalece, né, o papel do Poder Legislativo no acolhimento de denúncias, nas articulações com a rede de proteção e na fiscalização das políticas públicas para as mulheres. A Procuradoria não substitui a polícia nem a justiça, mas acolhe, orienta e encaminha. Atua promovendo ações educativas, acompanha projetos de lei e serve de ponte entre a mulher que sofre a violência e os órgãos de proteção, como o Ministério Público, Defensorias, Delegacia da Mulher, CRAM, etc. A proposta é urgente, o caso de violência contra a mulher segue aumentando e a responsabilidade nossa como legisladores garantir que o Parlamento esteja estruturado para responder a essa realidade com seriedade, com escuta e com ação. né, que o descaso não se repita como em 2021 e que agora nessa nova legislatura com mais mulheres, que agora nós somos 4, a gente tenha mais força para conseguir implementar. Já implementamos a Frente Parlamentar da Mulher, que tem a colega vereadora Márcia Fumagalli como presidente. E agora que a casa avance também na criação da Procuradoria da Mulher. Obrigada.
Obrigada, vereadora Manuela. Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura das moções.
Moção número 203, vereadora Estela Luzardo. Congratulações e louvor ao aluno Enzo Pacheco Soares, do Instituto Estadual Rogério Magueira Correa, pela conquista da medalha de ouro na etapa estadual e medalha de prata na etapa nacional da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Moção número 204, vereador Celso Duarte. Votos de pesar à família de Guilherme Socias Vilela. Moção 205, vereador Celso Duarte. Votos de pesar à família de Cláudia Maria Wolf Roese. Moção 206, vereador Celso Duarte. Votos de pesar à família do senhor Adair Segabinazzi. Moção 207, vereador Luiz Fernando Bright. Congratulações e louvor à Ferragem Nova Esperança, pelos 5 anos de atuação. Moção 208, bancada progressista. Congratulações e louvor à Invernada Juvenil do CTG Sinuelo do Pago, campeã na categoria Júnior do Festival Juvenarte. Moção 209, vereadora Lilian Cucci. Congratulações e louvor à Invernada Mirim, do CTG, Patrulha do Oeste, pelas conquistas realizadas. Moção 210, vereador Paulo Cleino Bim. Votos de pesar à família da senhora Nilza Torres. Moção 211, vereadora Márcia Fumagalli. Votos de pesar à família do senhor Adilson René Ribeiro Teixeira. Moção 212, vereador Paulo Cleino Bim. Congratulações e louvor ao SENAC pelos 69 anos de atividades. Moção 213, vereador Paulo Cleino Bim. Votos de pesar à família de José Ademir Espíndola Soares. Feita a leitura, senhor presidente.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Em discussão e votação única, solicito à secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura do parecer desfavorável ao CCJ, ao PL 86.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária número 86/2025, procedência vereador Luiz Fernando Bright, assunto, dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de placas ou cartazes informativos com o nome do médico, especialidade, dias e horários de atendimento e a quantidade de vagas de consultas disponíveis na unidade de pronto atendimento e nas unidades básicas de saúde do município de Uruguaiana e da outras providências. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 86/25, de autoria do vereador Luiz Fernando Bright, que dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de placas ou cartazes informativos com o nome do médico, especialidade, dias e horários de atendimento e a quantidade de vagas de consultas disponíveis na unidade de pronto atendimento e nas unidades básicas de saúde do município de Uruguaiana e da outras providências. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Apesar da aparente boa intenção do projeto, voltada à transparência e ao direito à informação por parte dos usuários do SUS, a proposta apresenta inconsistências jurídicas, administrativas e operacionais, que comprometem sua viabilidade. Destacam-se os seguintes pontos. Invasão de competência do Poder Executivo. O projeto legisla sobre a forma de organização interna e funcionamento dos serviços públicos de saúde, notadamente sobre escalas e horários de atendimento médico, procedimentos administrativos de divulgação de informações, critérios de oferta e controle de vagas. Tais matérias são de competência exclusiva do Poder Executivo, conforme preceitua o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, da Constituição Federal. Cabe ao chefe do Executivo dispor sobre a estrutura da administração pública e o funcionamento de seus órgãos, especialmente no âmbito da saúde. A ingerência legislativa nesses pontos fere o princípio da separação dos poderes, sendo o projeto formalmente inconstitucional por vício de iniciativa. Exigência de divulgação de informações sensíveis e operacionais. A exigência de disponibilização do número de vagas de consultas disponíveis, inciso 4 do artigo 1º, demonstra desconhecimento do funcionamento prático da rede pública de saúde, que opera com agendamentos eletrônicos, prioridades clínicas, encaixes emergenciais e demanda espontânea, o que torna tal informação altamente variável e instável. A divulgação desses dados de forma fixa pode gerar desinformação por estarem desatualizados, conflitos entre usuários e servidores, dificuldade operacional constante para manter a informação precisa e visível, aplicação de penalidades de forma indevida. O artigo 3º prevê responsabilização administrativa do gestor da unidade em caso de descumprimento da norma. A responsabilização de servidores públicos deve observar critérios objetivos e processo administrativo prévio, não podendo ser estabelecida por meio de imposições legislativas genéricas e desvinculadas da realidade administrativa. Essa previsão legal configura possível violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e devido processo legal. Geração de custos indiretos sem estudo de impacto. Embora o projeto não trate diretamente de despesas, a exigência de produção, instalação e constante atualização de cartazes, placas em todas as UBSs e UPA do município pode gerar custos adicionais para o erário, o que recomenda estudo de impacto orçamentário financeiro, conforme o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001. Conclusão. Por apresentar vício formal de iniciativa, material de competência do Executivo, problemas de operacionalização prática, especialmente quanto à divulgação de vagas, previsão de sanções indevidas ao gestor público, potencial geração de despesas sem estudo de impacto. Caso se entenda pertinente o conteúdo, recomenda-se que as medidas sugeridas sejam encaminhadas como indicação legislativa ao Poder Executivo, respeitando os limites constitucionais e administrativos. Diante do exposto, em parecer desfavorável à aprovação do projeto de lei número 10 de 2025, recomendando seu arquivamento. Sala das Comissões, em 7 de julho de 2025. Vereador Celso Duarte, relator. 2 votos de acordo, 2 votos contrários.
O parecer está em discussão. Para comentar o parecer, a vereadora Manuela.
Eu quero parabenizar o projeto de lei. Inclusive, fiquei braba no dia que vi, porque em 2021 eu coloquei essa mesma pauta, está aqui, torna obrigatória a divulgação da lista de médico plantonista no município de Uruguaiana. E me surpreende muito que, e eu vou contar aqui para quem não sabe por que foi arquivado, no dia da votação eu ia levar 9-1 ou 8-2 e eu retirei, sem saber que sairia logo depois da Câmara de Vereadores. Eu retirei para poder conversar e colocar de novo, porque eu estou explicando para a população que está ouvindo esse vídeo, que vai ouvir. Quando um PL é derrubado, como está acontecendo agora, ele não pode ser colocado de novo, só depois de um ano. Então, eu retirei em 2021, porque ele seria derrubado. Isso foi me dito na cara pelos colegas. Mas os pareceres foram favoráveis, todos. Me surpreende que agora os pareceres sejam todos desfavoráveis. Ninguém teve culhão na época de botar o parecer desfavorável. Foi na Comissão de Constituição e Justiça, foi favorável. Desculpa linguajar. nas finanças foi favorável e em serviços foi favorável. Só que como iam derrubar, eu peguei e retirei no dia da votação para poder tentar conversar. Então me chama muita atenção que agora todas as comissões tenham dado um parecer desfavorável e com impacto orçamentário, gente. Uma folha de papel anexada na porta, na parede, dando informação para a população. Por favor, isso não tem impacto orçamentário. Obrigada.
Para comentar o parecer, o vereador Luiz Fernando.
A intenção do projeto, agradeço, Manuela, pelas tuas palavras. A intenção do projeto, que foi reformulado, é dar transparência aos atendimentos, a corrigir sérios, mas sérios, erros que existem na gestão das ESFs, onde estoura no lado mais fraco, que são nas atendentes, a população não aguenta mais chegar lá e ter a maior hipocrisia desse parecer desfavorável que o vereador Celso fez, é dizer que existe um agendamento eletrônico. Nós temos consultas hoje para um clínico geral com 30 dias, porque se diz que não tem, não está lá o profissional. Sendo que os profissionais médicos, através do levantamento que a gente fez, eles estão lá. Mas há uma série de entraves para que chegue no atendimento médico, isso é um absurdo. Hoje, existem protocolos de atendimento que devem ser seguidos, mas enquanto ninguém se der conta que cada um tem que atuar no seu quadrado, enfermeiro é enfermeiro e médico é médico. Isso não é eu que falo, é a lei que diz. Então, eu fico triste quando se tenta dar transparência para que a população tenha realmente a visão do que está acontecendo, a gente é barrado. Uma simples... Quando vem essa justificativa, que foi, acho que a mais terrível, de que poderá gerar custos ao erário, a gente fica triste. Mas eu quero lhe dar os parabéns, vereador Celso. O senhor está bem representando o governo, como líder deste governo, que não gosta muito de transparência. Não gosta muito. Lamentável, isso aqui não é, não deveria ser, mas se tornou uma guerra política. O senhor tinha que ter a mesma garra e ímpeto em fazer um relatório imparcial, como o senhor tem para ir fazer visitas e inaugurações. Mas o senhor está representando o seu governo, que é isso. Apenas isso. Mas a população tem que saber que esse projeto, que não é um projeto ilegal, absurdo. A vereadora Manuela colaborou dizendo que lá atrás passou pelas comissões, mas agora parece que tudo mudou. Mas enfim, eu vou seguir do meu lado, que é do lado da população. O senhor, do seu, defendendo um governo que tem dia e hora para acabar. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Estela Luzardo.
Bom dia, obrigada pela oportunidade. Gostaria de me somar à vereadora Manuela e ao vereador Luiz Fernando Bright. Votei favorável ao projeto, fui contrária ao parecer do líder do governo, porque acredito que a transparência e a facilidade para a população acessar as informações têm que serem disponibilizadas. Esse agendamento eletrônico não existe, líder do governo, vereador Celso, que o senhor colocou, infelizmente, né, o senhor colocou no seu parecer. Então, me somo e vou votar a favor do projeto contrário ao parecer.
Com a palavra, o vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também via redes sociais. Gostaria só de esclarecer que em nenhum momento o nosso parecer discorreu sobre o mérito da proposta, como inclusive na leitura, agradeço a leitura da nossa secretária, a vereadora Márcia, fica muito bem claro, né? O nosso posicionamento é um posicionamento técnico, inclusive com aval do IGAN, que é um instituto contratado por esta casa para nos prestar assessoria jurídica. Então, eu acho que se formos sempre estar desconsiderando, invalidando o que o IGAN nos orienta, talvez devemos repensar esse contrato com o IGAN, né? Que a cada solicitação que um relator faz ao IGAN e um determinado vereador se vê prejudicado sobre isso, começa a contestar, então talvez seja o momento, até uma sugestão...
Uma parte depois.
Lhe concedo a parte... Deixa eu concluir, por favor, vereadora. Seja o momento, talvez, até mesmo como sugestão à mesa diretora, de repensarmos, talvez para o próximo ano, pensarmos um contrato de um outro serviço de consultoria que esteja mais a contento dos 11 vereadores. Mas enquanto esse é o serviço que temos disponível, e nós solicitamos e encaminhamos os questionamentos que recebemos o retorno do IGAN nesse sentido, né, de que, especialmente, o principal critério é que há uma invasão de competência do Executivo. É só isso. Como em vários outros projetos que temos aqui. Então, ali fica claro. Então, há uma análise técnica e na Comissão de Constituição e Justiça foi isso que eu, como relator, apresentei, nem como líder do governo, apenas como um vereador que compõe a Comissão de Constituição e Justiça e a mim foi delegado fazer essa relatoria pela presidente Estela. Então, é uma questão muito técnica, não tem perseguição política nem nada aqui. Se o IGAN tivesse me dado uma resposta diferente, o meu parecer teria sido diferente, não é? Volto a dizer, pelo mérito, em termos de iniciativa de transparência, é uma ideia interessante, mas a análise técnica, que é para isso que servem as comissões técnicas que essa casa tem, apontaram o sentido contrário, inclusive sugerindo ao vereador Luiz Fernando que fizesse uma indicação e havendo interesse por parte do município de colocar a ideia em prática, que venha a fazer. Mas, sobre as minhas presenças em inaugurações, vereador Luiz Fernando, isso não cabe ao senhor vir aqui opinar. Isso é a agenda do meu gabinete. E é reflexo de uma atuação muito efetiva e de sucesso da gestão Carlos Delgado e Dr. Telson, que vem colocando em prática inaugurações, novas obras, e que eu, como líder do governo, me fazer presente, no mínimo, é minha obrigação, não é? Além do que, creio eu, que de todos nós, 11 vereadores, também seria o papel de mostrar o que há de positivo nessa cidade, em vez de apenas ficar colocando Uruguaiana para baixo. Muito obrigado, presidente. Concedo a parte ao vereador Estela.
Com a parte ao vereador Estela Usado.
Vereador Celso, nós fomos eleitos pelo povo. O povo não elegeu o IGAN. Então, assim, que tudo que o IGAN diz... Pode ser que não seja. Ele não é juiz, ele não é determinante e mandatário. Nós temos o mandato. Então era isso que eu queria registrar. Obrigada.
Obrigado pela fala. Com a palavra, vereadora Lilian Cucci.
Concedo a parte, vereadora Manuela.
Palavra, vereadora Manuela.
Vereador Celso, com todo respeito, tá? Mas argumentar simplesmente com o IGAN... É descabido, assim, ó, é uma coisa até meio preguiçosa, tu simplesmente pegar um PL, mandar pro IGAN, que a gente não sabe nem quem tá do outro lado da tela lá, não sei nem se não é um bando de estagiário, não sabemos. E o IGAN é orientativo, consultativo. Ele não é maior do que o STF. E agora eu vou ler para vocês o que diz o STF. Já decidiu que vereadores podem apresentar projetos de lei que obriguem a divulgação da lista de médicos ou profissionais da saúde em horário de atendimento e afins. A decisão do STF diz que... Entendeu que projetos de lei da iniciativa parlamentar são constitucionais, então não é o IGAN, não é a Câmara de Vereadores de Uruguaiana, ninguém. Não estão acima do STF. Projeto de lei de iniciativa parlamentar são constitucionais quando tratam da transparência e prestação de contas da administração pública, como o caso de divulgação da escala de médicos nas unidades de saúde, lista de plantões e profissionais disponíveis em tempo real, desde que não haja, né, ingerência direta sobre a gestão do serviço público, a gente sabe que não é o caso. Então, eu sinto muito também, vou votar... contra o parecer desfavorável, né? Porque sou a favor do PL, já era em 2021, e a gente tem que buscar a informação para além do IGAN. o IGAN nos orienta, ele não decide o nosso voto. E a gente tem que se dar um pouco mais de trabalho, né, de buscar a informação e ver o que a STF, por exemplo, já disse sobre a situação, porque está muito acima do IGAN e de todos nós. Obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Passamos... Posso dar sequência aos itens? Tá, perfeito. Só para nós podermos encerrar a discussão. Que é o autor, né?
É, vereador Celso, eu não retiro quase nenhuma palavra, mas quero lhe pedir desculpa pelo pronunciamento. Foi uma opinião pessoal minha e não deveria ter vindo a esse debate.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Quem é contrário ao parecer desfavorável. A gente já fez a leitura, já fizemos o período de discussão, eu peço aos vereadores que atentem ao período de votação. Quem é contrário se manifesta. Contrário ao parecer. O parecer foi desfavorável. Com 4 votos contrário ao parecer desfavorável e 6 votos favorável, o parecer desfavorável da CCJ ao projeto de lei número 86 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto APLO número 112.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 112/2025. Procedência do Poder Executivo. Relator, vereador Bispo Padovan, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.339.338,60. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos esta abertura de crédito suplementar que visa alocar recursos em rubrica do próprio Poder Legislativo. Na funcional, atendimento às necessidades do Poder Legislativo. Na categoria econômica, de vencimentos e vantagens fixas pessoal civil. Na categoria econômica de obrigações patronais. Na categoria econômica de indenizações e restituições trabalhistas. Na categoria econômica de outros benefícios assistenciais dos servidores. Na categoria econômica de passagens e despesas com locomoção. Todas da fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso 0001 livre. Na funcional, Escola do Legislativo, Biblioteca da Câmara, câmara.com, acesso à informação. Na categoria econômica, de passagens e despesas com locomoção. Na categoria econômica, de outros...
Pessoal, pedimos ao nosso plenário, por favor, silêncio. Em um ato de respeito na leitura da secretária na sessão, pedimos silêncio do nosso plenário. Desculpa, secretária, pode seguir a sequência da leitura.
Na funcional, Escola do Legislativo, Biblioteca da Câmara, câmara.com, acesso à informação. Na categoria econômica de passagens e despesas com locomoção. Na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, na categoria econômica de material de consumo. Na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa física. Na categoria econômica de locação de mão de obra e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, todas da fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0001 livre. Na funcional, aquisição de móveis, equipamentos e maquinários, na categoria econômica de equipamentos e material permanente. Fonte de recurso, 1500. Recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso, 0001 livre. na funcional, divulgação oficial institucional, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, fonte de recurso, 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso, 0001 livre, recursos para atender as despesas do Poder Legislativo, até o final do corrente ano, conforme ofício número 930/2025. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata este projeto a redução de valor da fonte de recursos, 1500, recursos não vinculados de impostos. No entender deste relator, a previsibilidade e legitimidade de cunho orçamentário são respeitadas neste projeto de lei, dentro do ordenamento jurídico, para abertura de crédito suplementar que visa alocar recursos em rubrica. Voto do relator. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 14 de julho de 2025. Vereador Bispo Padovan, bancada do Podemos, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Projeto 112 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer ao balancete número 6.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer técnico. Referência balancete mensal número 6/2025. Poder Legislativo Municipal. Data de recebimento 8 de julho de 2025. Relatora vereadora Estela Luzardo Alves. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Uruguaiana, no uso de suas atribuições regimentais, procede à análise do balancete mensal encaminhado pelo Poder Legislativo, relativo ao mês de abril de 2025, conforme determina a legislação vigente. Após exame preliminar da documentação apresentada, especialmente no tocante à conformidade entre receita arrecadada e despesa empenhada, execução orçamentária e limites constitucionais e legais, esta comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação do balancete, ressalvando-se, no entanto, que eventuais inconsistências ou omissões poderão ser objeto de futura apuração e apontamento por parte do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCRRS. Diante do exposto, esta comissão emite parecer favorável à aprovação do balancete, nos termos da legislação municipal e do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado, RS. Uruguaiana, 14 de julho de 2025, vereadora Estela Luzardo Alves e demais votos de acordo.
O balancete está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O balancete número 6 está aprovado. Em primeira discussão, solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 63.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 63/2025. Parecer. Foi apresentado a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para análise e parecer, projeto de lei número 63/2025, de autoria do vereador Mano Gás, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas, TEA, no município de Uruguaiana e da outras providências. Análise. Após análise da matéria, ora em apreciação, verificou-se que o legislador, com a iniciativa de valorizar e incentivar a inclusão do cidadão com transtorno do espectro autista na sociedade, contemplando todas aquelas empresas que promoverem ações isoladas ou em parceria, onde o intuito seja o atendimento, a valorização e a inclusão de autistas. A proposição contempla adultos e jovens portadores de TEA, que relatam muita dificuldade com a interação e socialização. Por muitos anos, pessoas com deficiência físicas e intelectuais foram excluídas do convívio social, cotidiano, das instituições, escolas, famílias, igrejas, trabalhos. pois eram percebidas como incapazes de exercerem direitos e deveres implícitos desse convívio. As empresas precisam estimular a inserção da pessoa com TEA no mercado de trabalho, inclusive como aprendizes, e o selo empresa amiga das pessoas com TEA serve para incentivar e incluir autistas em seu quadro de empregados e conscientizar sobre a importância de promover adaptações para atender às necessidades dessas pessoas no âmbito laboral. O aludido projeto de lei encontra amparo no artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição da República, que reserva ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. No mesmo sentido, a disciplina contida no artigo 171, inciso 1, da Carta Magna, que ao tratar da competência legislativa do município, ratificou a sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Destarte, do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e legalidade, o projeto de lei é adequado, não ferindo a Constituição da República, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e tampouco a Lei Orgânica do Município. Ante o exposto, manifestamos pela constitucionalidade, bem como pela legalidade e juridicidade do Projeto de Lei 63/2025. No que tange à regimentalidade do projeto de lei referido, verificamos que fora instruído corretamente, de acordo com as normas dispostas no regimento interno desta Casa Legislativa, a saber, artigo 43. Assim, não verificamos irregularidade capaz de impedir o prosseguimento da proposta e manifestamos pela regimentalidade do projeto de lei 63/2025. Voto do relator. Ante o exposto, o projeto reveste-se de boa forma constitucional, legal, jurídico e de boa técnica legislativa. Não possui nenhum vício nesta ordem. Quem peça seu regular prosseguimento. No mérito, o parecer é favorável à sua regular tramitação e à aprovação. Sala das Comissões, em 23 de junho de 2025. Vereador Bispo Padovan, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 63/2025, de autoria do vereador Mano Gás. Dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas, TEA, no município de Uruguaiana, e da outras providências. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que o projeto de lei visa valorizar e incentivar a inclusão do cidadão com transtorno do espectro autista na sociedade, contemplando todas aquelas empresas que promoverem ações isoladas ou em parceria, onde o intuito seja o atendimento, a valorização e a inclusão de autistas. Cabe salientar que em 2012 foi sancionada a Lei 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A lei assegurou benefícios às pessoas com autismo nas áreas de saúde e educação, bem como reforçou direitos básicos, estabelecendo diretrizes para atenção integral à pessoa com TEA. Ressalta-se que o projeto de lei não atinge de maneira negativa o orçamento municipal, tendo como motivo explícito a busca por suporte legal ao direito das pessoas com TEA, oferecendo políticas públicas de inserção ao mercado de trabalho, inclusive como aprendizes e o selo Empresa Amiga das Pessoas com TEA. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 4 de julho de 2025, vereadora Lilian Cucci, relatora, demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais. Relatório. Trata-se de projeto de lei que visa instituir, no âmbito do município de Uruguaiana, o selo Empresa Amiga dos Autistas, a ser concedido a estabelecimentos empresariais que adotem políticas de inclusão no mercado de trabalho de pessoas com transtorno do espectro autista. A proposta define critérios para concessão, os objetivos do selo e estabelece que sua regulamentação caberá ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Compete à Comissão de Serviços Municipais analisar o mérito da proposição no que diz respeito à sua repercussão sobre os serviços públicos e a estrutura administrativa local. O projeto apresenta pertinência temática com políticas públicas de inclusão e valorização da diversidade no ambiente de trabalho, incentivando boas práticas empresariais voltadas às pessoas com deficiência, especialmente com TEA. A concessão do selo possui caráter simbólico e estimulativo, sem gerar obrigações diretas ao município, além de reforçar o papel institucional de incentivo à inclusão social e profissional. A iniciativa encontra respaldo na legislação federal, Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, especialmente no que se refere ao direito ao trabalho e à não discriminação. Conclusão. Diante do exposto, esta comissão manifesta-se favorável à aprovação do projeto de lei número 63/2025, por considerar que a proposta contribui positivamente para o fortalecimento das políticas públicas inclusivas no município. Sala das Comissões, em 29 de julho de 2025, vereador Luiz Fernando Braite, relator, e demais votos de acordo, nenhum contrário. Feita a leitura.
O projeto está em discussão. O projeto de lei número 63 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Convite número 38. Brigada Militar convida para a solenidade de entrega de novas viaturas dia 6 de agosto, às 16 horas, em frente à Prefeitura de Uruguaiana.
Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expediente.
Justificativa de ausência parlamentar número 23, vereadora Estela Luzardo, justifica ausência no período de 16 a 18 de julho. Justificativa de ausência parlamentar 24 e 25, vereadora Manuela, justifica ausências nos dias 16 e 7 de 7.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa.
Projeto de lei ordinária número 114,
poderes... Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereadora Estela.
Gostaria que os nobres colegas refletissem sobre as regras e o nosso regimento. Nós somos, como eu sempre digo, nós somos legisladores. Nós temos que obedecer às regras que nos conduzem à nossa atuação legislativa. Então, temos que respeitar o regimento interno desta casa. Tá? Esses 4 ou 5 projetos que estão para na pauta de ontem para cá, foram protocolados ontem, eles precisam, o regime deles, o rito deles, precisa ser votado pelo plenário. Assim diz o nosso regimento no artigo 123. O regime de urgência implica a redução de prazos regimentais e se aplica somente às proposições de autoria do Executivo ou Legislativo, submetidas ao prazo de 45 dias para apreciação. Parágrafo 1º. A concessão de urgência dependerá da aprovação da maioria absoluta dos vereadores e apresentação de requerimento escrito. Então, no artigo 14 do nosso mesmo regimento, tá, as proposições independem de ordem, independente de origem, deverão ser registradas preferencialmente e necessariamente no formato digital do setor de protocolo geral e reprografia que dará o encaminhamento legal. Parágrafo 2º desse mesmo artigo. Por ocasião da apresentação da proposição que deva ser encaminhada às comissões, não será permitida discussão, exceto quanto ao regime, se houver tal solicitação. Parágrafo 3º do mesmo artigo. O vereador proponente ou líder do governo terá direito de, no máximo, 5 minutos, incluindo as partes para discorrer sobre a proposição em pauta. Pois bem, o artigo 82 da Lei Orgânica Municipal de Uruguaiana, ele autoriza o prefeito a solicitar o regime de urgência. Ele não determina o rito. Nós, aqui, o nosso regimento é que tem que determinar. E aí e está escrito. A nossa Constituição Federal foi feita em 88. O nosso regimento foi em 92. Há mais de 30 anos o nosso regimento está em vigor e esses artigos não mudaram. Assim que a votação do regime tem que ser colocado nesta sessão ordinária. Obrigada.
Obrigado, vereadora Estela. Registro a questão de ordem e indefiso pelo artigo 86 a solicitação de votação. Em regime de urgência, excelentíssima, vereadora Márcia Fumagalli.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa. Projeto de Lei Ordinária número 114, Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. Em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 115, Poder Executivo. Dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES. Projeto de Lei Ordinária número 116, Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 412.342,23. Projeto de Lei Ordinária número 117, Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 2.039.000. Projeto de Lei Ordinária número 118, Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 9.890.192,18.
Posso ler? Os suplementares?
Informo que o projeto de lei ordinária número 114 está à disposição para consulta no link do SAPL, do Poder Legislativo, e conforme previsto no parágrafo único do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o projeto relativo à LDO 2025 fica franqueado à comunidade pelo prazo máximo de 30 dias, antes da votação que deverá ocorrer até o dia 15 de setembro de 2025. Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 464, UFRO, informa a nova diretoria. E-mail número 28, BRK, encaminha a resposta ao requerimento 865 do vereador Bright. E-mail 29, BRK, encaminha a resposta ao requerimento 847, vereador Egídio Carvalho. E-mail número 30, BRK, encaminha a resposta ao requerimento 729, vereador Mano Gás. E-mail número 31, BRK, encaminha a resposta ao requerimento 803, vereador Egídio Carvalho.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 465, encaminha resposta e requerimentos e indicações de vereadores. Ofício 466, 479, 487. Encaminha resposta a requerimento 559, 594, 878 da vereadora Estela. Ofício 467, 485, 488, 497. Encaminha a resposta ao requerimento 659, 687, 807, 891, 487, indicação número 315, vereadora Manuela. Ofício 468, 470, 475, 495. Encaminha a resposta ao requerimento 716, 838, indicação 274, 287, vereadora Márcia. Ofício 469, 471, 472, 474, 476, 486, 494, 499. Caminha a resposta aos requerimentos 672, 763, 771, 799, 815, 816, 818, 852, do vereador Bright. Ofício 473, encaminha resposta ao requerimento 841 da mesa diretora. Ofício 478, 480, 489, 493, 496. Encaminha a resposta à indicação 232, 277, 300, 307, 308, vereador Clay Nubim. Ofício 477, encaminha a resposta a encaminhamento do Poder Legislativo. Ofício 481, 491, 492, 498. Encaminha a resposta ao requerimento 148, 586, 826, 856, a indicação 301 do vereador Mano Gás. Ofício 482, 484, 500. Encaminha a resposta ao requerimento 493, a indicação 181, 243, vereador Celso. Ofício 490. Encaminha a resposta à indicação 309 da bancada progressista.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofício 605 a 627/2025 e ofício CFO número 77.
Oi. Correspondências expedidas ao executivo.
Ofícios 1.100 a 1156/2025.
Passamos ao período das comunicações. Escrita a vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores e público presente. Eu venho usar a tribuna hoje para comentar um requerimento, que é para tratar de uma pauta que eu vejo como urgente e necessária, que é a efetiva implementação da Patrulha Municipal Maria da Penha, que é uma pauta minha de 2021, é uma lei aprovada em 2021 por essa casa, sancionada, né, há mais de 3 anos, em junho de 2021 exatamente, Lei Municipal 5.230, em junho de 2021, e até agora não saiu do papel. Não é uma lei simbólica, é uma lei que tem que ser executada e cumprida. Ela é uma proposta concreta às vítimas de violência doméstica e familiar no nosso município. Ela prevê ações fundamentais, como acompanhamento de medidas protetivas, visitas domiciliares realizadas pela Guarda Municipal, atendimento humanizado às vítimas e a responsabilização imediata do agressor em casos de flagrante. Mas, infelizmente, passado aí mais de 1.000 dias, desde a sua publicação, essa lei, que é a Patrulha Maria da Penha, no âmbito da Guarda Municipal, não está funcionando ainda em Uruguaiana. Isso significa que estamos falhando com as mulheres que dependem da proteção do Estado para viver com dignidade, segurança e o mínimo de tranquilidade. Por isso, eu peço providências ao Executivo Municipal que informe o que já foi feito ou o que está sendo planejado para a efetivação dessa política pública. A gente precisa saber qual é o programa. A gente precisa saber qual é o cronograma, como está o planejamento, a capacitação dos profissionais e quando a patrulha vai sair do papel. E eu adianto que já estive com o prefeito,
Isso a gente fez durante um recesso, esse requerimento aqui, que sinalizou boa vontade. Vou falar com o secretário também, que já sinalizou a boa vontade para que a gente sente e faça os ajustes para que a lei seja cumprida. Lei aprovada tem que ser cumprida. Não adianta a gente dizer que defende as mulheres, né, que somos contra a violência, se ao mesmo tempo deixamos uma lei como essa engavetada, enquanto tantas mulheres são diariamente agredidas. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora Manuela. Escrito no período das comunicações, vereadora Estela Luzardo.
Bom dia, vereadores, novamente. Gostaria de chamar a atenção desta casa. Tive que me recorrer ao Ministério Público Estadual para que o nosso regimento seja cumprido. Isso é vergonhoso para o nosso parlamento. É vergonhoso. Se nós temos um regimento interno, nós temos que respeitá-lo. Não é verdade? Nos seus artigos, dos precedentes desta casa, do 211 ao 213, não tem registro algum. Se nós temos algum, não tem registro nenhum dos precedentes regimentais que teriam que ser anotados num livro próprio para orientação da solução dos casos análogos. Não existe. Parágrafo único. Ao final de cada sessão legislativa, a mesa fará a consolidação de todas as modificações feitas no regimento, bem como os precedentes regimentais, publicando-se em separado. Não houve isso. Não houve requerimento formal de nenhum vereador para interpretação do regimento, como exige o artigo 212. Não houve votação por maioria absoluta para conhecer a interpretação como válida e vinculante. Não há registro formal em livro de precedentes regimentais conforme exigido no artigo 213. Portanto, trata-se de uma prática reiterada, mas carente de validade normativa, sem eficácia jurídica como precedente regimental. Trata-se, está-se, na verdade, diante de uma usurpação de competência do plenário e de uma violação a legalidade interna corpus. Para que existe o nosso regimento, o artigo 14, o 123 e seus parágrafos? Então nós temos que botar no lixo o regimento, se não respeitamos. Então chega numa sessão plenária, como aconteceu naquele colégio, do bairro São João, tira-se um coelho da cartola, né, e se argumenta qualquer coisa. E não se cumpre o regimento. Então isso é uma vergonha para nós, vereadores. Se tem a maioria, por que não cumprir? Você tem medo que o regime, o atropelo, seja negado pelos vereadores? Tem que ser botar goela abaixo. Enquanto eu estiver de vereadora aqui nesta casa, eu vou cumprir as leis, a transparência e a legalidade. De tanto eu bater e exigir que a lei, o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal fosse cumprido pelo Executivo, que não era exigido por esta casa aqui, por vereadores mais antigos, agora começaram a entrar no trilho. É assim que nós vamos mudar a nossa cidade, meus caros colegas. Não adianta nós pedirmos cascalhamento aqui, que o bairro está abandonado lá, se nós não ajeitarmos a legalidade, se nós não fiscalizarmos. Nós somos o principal fiscal da lei. e o fiscal externo do executivo. Se nós permitirmos essa sequência de abuso de poder, então vamos fechar a casa legislativa. É isso que nós queremos, é isso que o povo que elegeu os senhores, meus colegas, querem? Abandonem! Aqui vai ser um puxadinho do executivo. É isso que o nosso povo, o nosso eleitor pediu? Mais um caso que terei que levar ao Ministério Público hoje. Por não cumprir a regra, e não estamos aqui discutindo o mérito dos projetos. A regra no, da nossa casa. Se nós não cumprirmos, o que nosso eleitor espera de nós? Não adianta, vereadora Lilian, querermos exigir que cumpram a justiça no STF, nas nossas manifestações, se nós não cumprimos a regra aqui. Muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora Lilian Cuti.
Bom dia novamente a todos. Eu venho aqui falar sobre o voto que eu dei contra o contra a relatoria do vereador Celso, porque eu acho que esta casa tem que respeitar o nosso povo. Nós fomos escolhidos, sim, pelo povo. E eu acho que a transparência é o mínimo que se possa mostrar a eles. Não é que eu esteja contra esse ou contra aquele. Quero deixar bem claro que eu não estou contra ninguém. Eu estou a favor do povo. E eu vejo... Eu, que trabalhei muito tempo na área de saúde, eu vejo as reclamações que chegam até a nós por falta de médicos ou por causa que não tem a transparência deles saberem como é que estão agindo. Então, quero deixar bem claro e dizer aos senhores vereadores e dizer ao senhor vereador Celso, vereador Bright e qualquer um dos nossos vereadores que enquanto continuarem essas picuinhas aqui, nós não vamos resolver nada. Nós precisamos é assim sentar e conversar o que é melhor para a nossa população. Chega. Chega dessas picuinhas. Tá certo, vereadora Estela? Temos que fazer sim o certo. Mas eu acredito que um bom diálogo, todos conversando, nós conseguimos fazer isso. Vamos ver. Eu estou chegando agora, ainda estou leiga, mas estou aprendendo. E a senhora sabe muito bem que eu, quando está certo, está certo. Tá? E quero dizer a todos que nós estamos aqui de comum acordo, trabalhando de mãos dadas pela população. Então, vamos parar também com esse jogo, porque não tem que ter jogo aqui. Aqui tem que ter trabalho. Então, deixo também aqui a minha solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi preso e injustiçado por essa cambada que está no poder. Muito bom dia.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a reunião ordinária, 46ª reunião ordinária desse ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa uruguaiana.